Revistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Avisão solicitada como testemunho neste ano de 2018 implica ter presente o que representa ao mundo como memória na minha lembrança e ter uma ambição sobre um modelo pelo qual a minha escala de valores, o meu eixo da roda, aponta. Quanto ao primeiro ponto, tal como esclarece um africanista de origem europeia, que é Agualusa, o tempo é o grande construtor do passado. Mas não explica que o imprevisto está sempre à espera de uma oportunidade. Tal função do tempo é reduzida na nossa evolução pelo esquecimento incontrolável. E a visão do mundo futuro, sempre em mudança, sujeita à incapacidade da esperança ser preservada de impedimentos imprevistos. Com esta convicção da nossa debilidade, começarei por afirmar que o valor principal para o qual gostaria que a evolução fosse orientada é a regra de que o mundo é a casa comum dos homens. E assim procurarei apontar alguma das circunstâncias atuais que implantaram a incerteza nessa esperança. Em primeiro lugar, porém, começo por lembrar o primeiro dos obstáculos a transpor, o qual tem referência bíblica no castigo infligido aos que intentaram construir a Torre de Babel, tal como vem descrito na Bíblia Sagrada. Cito: em toda a terra havia somente uma língua e empregavam-se as mesmas palavras. Pois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo cimo atinja aos céus. O Senhor, porém, disse: se principiarem dessa maneira, coisa nenhuma os impedirá de futuro de realizarem todos os seus projetos. Vamos, pois, descer e confundir de tal modo a linguagem deles que não consigam compreender-se uns aos outros. Fim da citação. O resultado, para apenas referirmos este século XXI, foi que a não compreensão implicou um trajeto, por vezes milenário, de confrontos culturais, étnicos, religiosos, que implicaram identificações pelos mitos raciais, negação da igual dignidade dos homens, divisões regionais por fronteiras, organizações políticas competitivas, uma história com períodos sanguinários frequentes, com os que seriam chamados ocidentais, estes a avançarem no domínio da ciência e da técnica, mas também da hegemonia e superior riqueza, sem que isso impedisse que os seus próprios conflitos armados também marcassem a luta interna pela hegemonia de uns sobre os outros. O século XX talvez possa ser considerado o ponto alto da referência para a meditação do futuro. Primeiro pelo avanço científico e técnico, que avançou até à ambição, há pouco celebrada em Portugal, de criar a inteligência artificial, festejada com fausto e regozijo no Portugal de hoje. Este festejo não enunciou, mas não conseguiu esconder que se propunha para o futuro uma ciência sem consciência, deste modo ferindo o recurso a uma lei internacional, função atribuída à meditação de Bentham em 1780, um pensamento que inclui as cogitações de Aquino, de Grotius, de Pufendorf, de Vattel, de Kant, todos procurando ultrapassar a punição da Torre de Babel, legitimando uma jurisdição internacional no século XX, depois de duas guerras mundiais, que finalmente levaram à criação da ONU e ao paradigma do mundo único como premissa do Estatuto da Organização e à Declaração dos Direitos do Homem, todo escrito apenas por ocidentais. Isto é importante não esquecer. Mas se as duas guerras conduziram a esta organização, também incluíram os efeitos colaterais, que o Ocidente perderia o domínio do Império Colonial Euromundista. E com ele, a posse das matérias-primas, o controle dos mercados dos produtos acabados e o terrível poder de estabelecer naquelas terras o regime do trabalho, que incluiu a escravidão, o trabalho forçado, o indigenato, o salário e a privação dos direitos de cidadania. A criação da ONU implicou a aurora de um novo futuro sonhado, mas foi surpreendida pela voz livre das áreas culturais libertadas, pela primeira vez falando livres na história da humanidade, confrontando na Assembleia Geral a cultura ocidental plasmada no texto da Carta e colocando a ONU na presidência do mundo, que neste momento é de rupturas. Durante meio século, a ordem internacional da ONU foi limitada e constrangida pela ordem dos pactos militares, NATO e Varsóvia. O que regeu o mundo não foi o Estatuto da ONU, foi o Estatuto das duas organizações militares. Pelo confronto das ideologias, democracia e sovietismo, pelo processo no antigo chamado Terceiro Mundo, de facto adotou o modelo do Estado extrativo, nós não pusemos regimes democráticos nessas colónias, que era uma nova versão interna do poder colonial expulso. A Europa, a antiga luz do mundo, a interrogar-se se o projeto da União a que pertencemos tem futuro, tem conceito estratégico e hesitante entre a União ou a Federação, atingida pela crise económica e social, que fez reduzir a protectorado os países pobres do Sul, Grécia, Chipre, Itália, Espanha, Portugal, com as liberdades de circulação, o progresso científico, a criatividade, não conseguindo capacidade de enfrentar com êxito a perda de ligação e confiança entre os eleitorados, os governos dos Estados-membros com instituição globalizante, mostrando-o todo dominado pelo fenómeno que eu chamo da inidentidade, que o progresso do estado de espetáculo, do emaranhado dos meios de comunicação, implica que seja a criada imagem dos dirigentes que se apresenta ao voto e não a autenticidade visível dos homens que são os dirigentes e foram os dirigentes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, os fundadores da União, que esqueceram os sacrifícios a favor de uma solidariedade futura, o turbilhão muçulmano, com a consequência da anarquia mortífera das migrações, o resultado visível, não só no Ocidente, é o renascimento da memória do passado, a Alemanha, o Reino Unido, a China, a Rússia, como solução para os efeitos negativos da situação na sua definição particular de interesses. Os micronacionalismos, Espanha, Itália, Reino Unido, o enfraquecimento da solidariedade atlântica com a proclamação do princípio América First, e quanto à hierarquia das potências, que afeta o também pressuposto da ONU, que é o mundo único, isto é, sem guerras, a questão do desafio dos países emergentes. Neste preocupante aspecto do mundo em que vivemos, é evidente a diferença de conteúdo da palavra soberania, que foi dominante no período do domínio colonial. Critério dominante na questão sempre presente na hierarquia das potências. Começou por ter como fator dominante de referência a capacidade militar de responder com êxito às tentativas exteriores contra o interesse dos Estados ou apoio vitorioso de expansão de cada Estado. A evolução levou a que, sem perda, como veremos, da capacidade militar, fatores como a ciência, a técnica, a cultura, implicassem com o conteúdo diferenciado de tal soberania e, portanto, com a alteração da hierarquia das potências e o não estabelecimento de respeito pela igual dignidade dos Estados. Deste modo, ao contrário do imaginado a norte por homens como Churchill, foi o primeiro que gritou pela Europa se leve, que a Europa se levante, os chefes dos governos antes adversários, guiados pelo saber de Jean Monnet, e no antigo Terceiro Mundo, por idealistas ativos como Gandhi e Mandela, verdadeiramente homens tocados de santidade, o mundo de 2018 é um mundo de rupturas. E ao contrário do mundo único, isto é, sem guerras, é um mundo de incertezas em que se destacaram, para além de uma espécie de outono ocidental, com os Estados Unidos a perderem o fulgor da casa no alto da colina, como se consideraram, o projeto francês de Euráfrica, anulado pelo Mediterrâneo transformado, neste momento, num cemitério, a Guerra do Cabo ao Cairo, envolvendo umas 300 ou 400 mil crianças, com o Sudão a servir de referência e a crise europeia e ocidental, com todas as facetas que já indiquei, com o avanço da técnica e da ciência sem consciência, com presença terrível na ruptura da paz, desafiando a hierarquia das potências, esta com a evolução que mencionei, mas a provocar as guerras em toda a parte. A expressão usada pelos analistas atuais da estratégia militar. Com um primeiro lugar para a evolução do terrorismo, que antes da guerra de 14-18, tinha em vista as lideranças políticas para desafiar os regimes detestados e depois da guerra 39-45 se transformaram num terrorismo que ataca a sociedade civil, sobretudo invocando valores religiosos maometanos para destruir a vida habitual, a confiança na estrutura do Estado, conseguindo a vitória do fraco contra o forte, como o primeiro exemplo aterrador no ataque às Torres de Nova Iorque. Compare-se isto com a série de atentados que antecederam ou acompanharam o ambiente da Guerra de 14-18. Piorou consideravelmente. O Conselho de Segurança foi, na estrutura acordada para as Nações Unidas, o organismo consagrador da desigualdade dos Estados, pela criação do direito de veto, numa data em que o poder militar ainda era um critério da hierarquia. Não faltaram motivos para a intervenção do Conselho, até como aconteceu com a tentativa vetada de dois membros desse Conselho, com esse privilégio de veto que possuíam, a França e a Inglaterra, que foram impedidas do projeto de afastar a intervenção de Nasser para nacionalizar o canal de Suez, mas nesta data, em que em ritmo crescente as iniciativas do governo de Pyongyang, que teve a última exibição com o lançamento do míssil que atingiu a zona económica exclusiva do Japão, não parece inquietar o Conselho de Segurança, parece ter esquecido o comentário de Bismarck. Foi demonstradamente validado por duas guerras mundiais. E o que Bismarck disse naquela data foi: qualquer coisa insensata leva a uma guerra devastadora na Europa. Repito, qualquer coisa insensata leva a uma guerra destruidora na Europa. Com a diferença de que agora trata-se da destruição do mundo. Que o Ocidente, a viver uma época de outono, seja considerado pelo Terceiro Mundo como o maior agressor dos tempos modernos, tem outras advertências, como a agressividade com que o presidente Macron foi recebido em Burkina Faso, quando parecia dar passos para ressuscitar a ideia francesa do século passado, que pareceu esperançosa para os interesses da Europa e para apaziguar a memória do colonialismo, quando recebeu o nome, esse projeto, de Euráfrica. Neste caso, não chegou a humildade das palavras de Macron, afirmando na sua, que ele chamou, prova oral africana, como a imprensa assinalou, que os crimes da colonização europeia são incontáveis, salvaguardando embora que também se fizeram grandes coisas e houve histórias felizes, para amenizar a hostilidade. Mas este facto não é apenas sintoma de que ainda há muito trabalho a desenvolver para que a confiança recíproca apoie uma nova época de cooperação amiga, com esquecimento possível dos agravos. Também acentua que a agressividade orientadora do governo da Coreia do Norte tem pelo menos salpicos de eventual apoio no antigo Terceiro Mundo. E tais ensaios não podem ser bem contestados e, sobretudo, contidos pelos modelos de resposta do atual presidente dos Estados Unidos da América. A consistência dos repetidos ensaios da Coreia do Norte, reveladores de que está suficientemente habilitada no sentido de conduzir à catástrofe mundial, não dispensam que a leviandade verbal das respostas do presidente dos Estados Unidos, mal dirigidas a uma suposta receptividade e pacificação mal prevista do adversário inquietante, seja substituída pela meditação séria, concertada, autêntica, que é dever do Conselho de Segurança, quando não são ocasionais interesses de cada Estado-membro que estão em causa. É até mais do que a ordem jurídica mundial. É, sim, a eventual suficiência de qualquer coisa insensata para desencadear um conflito de dimensões que nenhuma experiência histórica ajuda a avaliar. No fim da Segunda Guerra Mundial, bastou uma intervenção de Churchill que a Europa se levante para desencadear um movimento que, chamado pelos resultados de Guerra Fria, evitou o pior. Mas a ausência de resposta do Conselho de Segurança, talvez atingido pela diminuição da capacidade da ONU para ser escutada, e seguramente porque a desorganização da governança do globalismo dificulta a conjugação de esforços para uma resposta de pacificação ou defesa mundial, aponta para facilitar o desastre que não tem precedentes. Mas seguramente com destruições que ameaçam ser irreparáveis. Perante estes riscos, não pode qualquer que seja a orientação de um governo, haver governo atento e responsável, ao qual passe despercebido que as palavras, mesmo cuidadas, são alternadamente perigosas ou animadoras de esperança. Foi Churchill também quem disse que na última guerra mundial a palavra foi uma arma de guerra. A primeira via é a que parece mais evidente neste diálogo, até agora de irreconciliáveis, situação de incidentes crescentes, com uma passividade excessivamente abrangente de vozes que deviam ser ouvidas, tendo, por exemplo, a autenticidade e clareza da intervenção de Spaco no plenário da ONU, quando a Guerra Fria ia começar, e que disse que durou durante meio século. E o que ele disse à ONU é: organizamos porque temos medo. Nós temos medo do que está a acontecer no mundo. E assim nasceram os pactos militares. Porque as palavras também podem ser poderosas no sentido de servir os valores do humanismo que inspirou os princípios das declarações de direitos. Seria tempo de finalmente pôr em vigor a Declaração Universal dos Deveres Humanos, proposta do Inter-Action Council em 1 de setembro de 1997 e continua por aprovar, animando o Conselho de Segurança a intervir com solidariedade geral, porque ao futuro de todos que está ameaçado, não são os interesses de poderes isolados no entendimento do que é a essência do poder de governar em globalismo. O mais inquietante é o avanço tão celebrado em Lisboa no ano 2017, do progresso e do enunciado papel da inteligência artificial. Trata-se do avanço de uma atitude que talvez possa ter o seu ponto de primeira afirmação da descoberta da utilização militar da energia atómica. Lembre-se que o grupo científico encarregado pelo governo dos Estados Unidos de estudar esta questão, logo depois do primeiro ensaio com êxito na Califórnia, avisou o governo dos Estados Unidos de que tal poder não poderia ser usado por qualquer Estado. Infelizmente, e indiferente ao aviso, os Estados Unidos da América foram o primeiro e até agora o único Estado a ter experiência de que a posse da bomba apaga a relutância de a usar. O Japão ficará para sempre com o símbolo dos desastres que hoje enfrenta a humanidade. A dispersão da posse desse poder, hoje sempre em evidência pelo comportamento recíproco dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, isto é, do Ocidente, a entrar no seu outono, e o antigo Terceiro Mundo a ameaçar a ordem definida pelos ocidentais que fundaram a ONU, mostra que, pela primeira vez na história da humanidade, dois homens afetados de moral insanity podem destruir o pequeno planeta em que nos aconteceu viver. Um facto que torna uma evidência sem reserva, que se agrava com o entusiasmo pela inteligência artificial, o domínio da ciência sem consciência. E por isso, escritores como Yuval Noah Harari, no seu livro Homo Deus, História Breve da Amanhã, de 2015, sugerem que caminhamos para uma religião dos dados, escrevendo o dataísmo, uma nova religião, afirma que o universo consiste em fluxos de dados e que o valor de qualquer fenómeno ou entidade é determinado pela sua contribuição para o processamento de dados. Esta poderá parecer-lhes uma noção excêntrica e marginal, mas a verdade, diz ele, é que já conquistou uma grande parte do sistema científico. Desta forma, o dataísmo derruba as barreiras entre animais e máquinas e espera que os algoritmos eletrónicos acabem por decifrar e obter um desempenho superior ao dos algoritmos bioquímicos. Fim da citação. O que significa o desaparecimento da relação da ciência com a consciência, que presidiu ao desenvolvimento do que chamamos a nossa cultura e a uma defesa da dignidade do homem, a Terra comum dos homens, o mundo único. Saber que esta é a circunstância de lixo em que nos encontramos neste ano de 2018, talvez tenha aprendido pela própria ONU, que por 5 vezes, e isto nunca é sublinhado, chamou o Bispo de Roma, Papa da Igreja Católica, a falar à Assembleia Geral das Nações Unidas. Primeiro, Paulo VI, que ali pregou que o desenvolvimento sustentado é o novo nome da paz. Depois, por 2 vezes, o Santo João Paulo II, o pregador contra o sovietismo. Depois, o Papa Emérito, que ali foi pedir o regresso à autenticidade dos princípios. E, finalmente, Francisco, o Bispo de Roma, que foram procurar no fim do mundo. Este disse, em 1 de janeiro de 2017, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o seguinte: a violência não é o remédio para o nosso mundo dilacerado. Responder à violência com a violência leva, na melhor das hipóteses, a migrações forçadas e atrozes sofrimentos, porque grandes quantidades de recursos são destinados a fins militares e subtraídos às exigências do dia-a-dia dos jovens, das famílias em dificuldade, dos idosos, dos doentes, da grande maioria dos habitantes da Terra. No fim dos casos, pode levar à morte física e espiritual de muitos, se não mesmo de todos. E acabo aqui a citação do Papa Francisco. Vejo por isso o mundo numa circunstância de exigência de mobilização para repor a via de uma ciência com consciência, para que as humanidades tão enfraquecidas de apoio nas próprias universidades e academias mantenham a dignidade igual dos homens e mulheres como o eixo da roda que nos conduz, ainda na incerteza da origem e da duração da vida na Terra, casa comum dos homens em que vivemos. Muito obrigado.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.